beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio, mais especificamente no novo episódio da Guilda do Debate.
Guilda.
E hoje aqui, vamos voltar a falar sobre eventos, porque recentemente nós tivemos a Gamescom na Alemanha, nessa edição de 2024. Vamos fazer nossas considerações, trazer nossos destaques do que foi visto durante a transmissão do evento, do que acompanhamos. Só lembrando que se vocês quiserem conferir matérias mais específicas, vocês podem ir lá no site www.megascopio.com.br, que vocês vão encontrar uma cobertura bastante completa do evento. E um outro tópico que a gente vai comentar aqui também é sobre a Nintendo Direct. Sim, tivemos uma Nintendo Direct. A Nintendo acordou uma segunda-feira e falou: quero fazer, por que não? Abriu uma live e fez. É assim que ela funciona, aparentemente. Então, já puxando esse tópico da Nintendo Direct, vamos apresentar, logicamente, quem está aqui hoje. E aqui hoje temos o Nascente.
Fala, rapaziada, do Mega, e aí, Renan, e aí, Sabak. Tranquilidade. Guilda.
Eu empolgo puxando os tópicos e já ia até jogar bola para vocês. E como o Nascente já falou, também está aqui o Sabak.
E aí, beleza? E aí, galera, como é que estamos?
Salve.
Cansadaço, mas também, né?
Sextou?
Aquela gravação de final de dia.
Porra. Mas aí, então, vamos para o assunto?
Cara... É isso que eu ia falar. O Sabak que trouxe esse assunto pra gente da Nintendo Direct, ele chegou falando assim: olha, vamos falar da Nintendo Direct na pauta? E a pergunta foi: teve Nintendo Direct? Aparentemente sim.
É, no caso ali.
Vamos
foi...
falar do Nintendo Direct, Sabak? Bora falar do Yakuza no Switch, bora, pô. Massa.
Assim, insano, todo mundo sabe que a gente tá aqui por causa de Yakuza, né? Mas. Cara, muito doido que a Nintendo inventou de fazer uma dessa de novo. Sendo que, tipo, faz quanto tempo que teve a Direct da não E3? Tem um mês? Menos até?
É que essa foi diferente, né? Foi a Direct... Foi o... como é que é? O Indie World o nome, né? Indie World.
Foi
Indie World. E a Partner Showcase, que é só dos partners. Só dos parças da Nintendo.
Assim, eu não vou mentir, não. A parte do Indie World eu meio que dormi um pouquinho. Tinha um jogo lá interessante de que era meio parecido com Valhalla. Vocês conhecem Valhalla? O Cyberpunk Bartender Visual Novel?
É Coffee Talk?
Exatamente. Esse aí é o nome do jogo novo que apareceu. E ele tem essa... Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, né? Mas tem uma Visual Novel chamada Valhalla, que é muito popular até, e é sobre você... preparar drink para as pessoas e conversar com elas e coisas nesse meio, assim, descobrir as pessoas enquanto elas bebem. Esse coffee talk
é tipo o anime do bartender.
Sim, é
tipo intenção. Um Death Parade.
Pô, não, Death Parade aí é outra coisa, né, amigo?
Death Parade é meio nessa vibe aí, barzinho, historinha.
Pô, saudade, hein? Saudade daquela música de abertura, hein?
Everybody, put your hands up. Essa é brava.
Mas assim, eu não vou mentir, não. Foi o único jogo daquela seleção ali que me chamou um pouquinho de atenção. Mas teve algumas outras coisas ali na parte da showcase que foi. Eu acho que, no mínimo, suspeito e interessante, eu acho. Vocês viram que anunciaram um jogo sandbox baseado em física do Patrick Estrela? Você viu isso, Renan?
Não.
Me diz.
Não.
Cara, foi um baita jogo, na real. Eu tinha esquecido que esse jogo tava lá. Bem lembrado.
Cara, assim... é um bagulho muito, muito inesperado, né? Tipo, um jogo sandbox baseado especialmente em física sobre o personagem mais... doidão da história do Bob Esponja, tá ligado? Inclusive, hoje mais cedo eu tava falando com minha namorada, cara, tipo, por causa desse boneco, por causa do Patrick Estrela, eu nunca consegui levar a sério uma pessoa chamada Patrick. Tipo, qualquer pessoa, na verdade, né? Eu não consigo
lembra levar a sério. Né?
É, automaticamente você não consegue levar ninguém chamado Patrick a sério. Mas assim, a reputação do personagem precede isso, então provavelmente vai ser um jogo maravilhoso.
O que eu gostei foi que no começo do anúncio desse jogo do Patrick fizeram a piada daquele lendário episódio lá que ligam pro Siri Cascudo. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick! E ele desliga do telefone. Aí fizeram, nossa, é o jogo de não sei o quê? Não, é o jogo do Patrick. Eu falei, caralho, muito foda. Lendária referência, cara. Eu falei, não, 10, né? O jogo vai ser 10.
E, assim, isso vem numa... Eu não sei o que tá acontecendo, porque, tipo... Desde que inventaram de fazer aquele remaster do Battle for Bikini Bottom, eu acho que é esse nome do jogo, fizeram remaster daquilo. Uhum. E desde então já lançaram dois jogos de Bob Esponja e parece que tem alguém comprando. E tipo, que loucura, né?
Tem de novo pra também, isso. Teve um novo também, eu nem sei se é bom, mas lançou mesmo, né? Agora tentar. Deve ter sido, né? Lançaram mais um jogo do Patrick, aí, então tá, como tu falou.
É, tipo, desde então eu acho que esse é o terceiro jogo, tipo, inédito, desde, tipo, sei lá. De uns 2-3 anos pra cá.
Eu nunca joguei nenhum jogo do Bob Esponja, vocês jogaram?
Não, eu joguei no PlayStation 1.
Era 2D.
É que você tinha que ficar pulando na água viva.
Pô, é, deve ser esse aí.
Cara, quando não tiver nada pra jogar, eu vou pegar e vou jogar esse remake.
Esse jogo foi bastante marcante na minha infância, porque eu comprei ele naqueles negócios de jogo pirata, logicamente, né? PlayStation 1, fazer o quê? Eu fui na banca comprar um gibi e esqueci o jogo na banca. Aí a hora que eu cheguei em... aconteceu, eu era pequeno, né? Então, a hora que eu cheguei em casa, eu tava seco pra jogar, liguei o PlayStation 1, procurei o CD desesperadamente. Até me tocar. Nossa. Que eu tinha esquecido na banca.
Voltou lá?
Não dava pra voltar que tava fechado. Aí eu tive que esperar até outro dia, noite, pra jogar, então foi um dia muito...
Ah, então tu voltou lá, pegou, o cara guardou.
Eu voltei então. no dia seguinte. Só que esses Jesus. Tempos de espera pra uma criança é uma coisa que
parece
uma tortura.
Não, existe, 3 anos esperando.
Você olha no relógio, são 8 da noite, você olha 3 horas depois, são 8:10. Sabe? Não...
Então tu foi um moleque do PS1, então.
Sim.
Teve um PS1, pô, eu não tive PS1, tive 64 na época.
Como pô, tá é que aí, era cara.
PS1, cara?
Deixa eu te falar, ó. Era eu tive um PS1, mas.
Era
eu
barato.
O 64 pra mim também era barato, porque a gente só alugava, a gente não comprava, só alugava jogo.
Comprava jogo a 10 reais. De
casa aqui, cara. Locadora, tá? É o nível da locadora, alugava o jogo aqui perto de casa.
Inclusive, meu PS1 funciona até hoje.
Ah, tu tem ainda, que legal.
Eu tenho todos os videogames que eu tive, eu tenho guardado.
Quais videogames tu tem?
O PS1, PS2, Xbox.
O teu PS2 é o Slim ou é o Fat?
O Slim Prata.
Nossa, tirou onda, cara.
Cara, o duro é que eu comprei, muito off-topic, mas eu, tipo, sei lá, devia ter uns 13 anos, um amigo do meu irmão virou assim pra ele e falou, você não quer comprar meu videogame? Eu tô vendendo com dois controles e uns 3-4 jogos pirata por R$250. Aí foi eu e meu irmão, juntamos as economias que a gente tinha assim e compramos o videogame. Aí é tá isso. Até hoje em casa, 360, One, e hoje o PS5 e o...
Nada da Nintendo, hater, seria... máximo do Mario?
Não.
Nintendo Wii, nada.
Pretendo. Mas... Pretendo. Planejamentos.
Assim, falar que as únicas memórias que eu tenho no meu PS1 é, tipo, o jogo do Tarzan.
Pô, mó da hora o jogo do Tarzan.
Cara, mó da hora o jogo do Tarzan. Mano. Que isso, cara.
E, tipo, Metal Slug, jogo do Tarzan, Crash...
Pior que eu não joguei muita coisa no PS1, mas teve um jogo muito específico que marcou minha vida e...
Final Fantasy VII.
Não, é um jogo que tem um Bruce Willis, eu acho que o nome dele é Apocalipse. Tá muito foda-se esse jogo, tá bom? Eu não sei por que essa coisa ficou na minha cabeça, mas é isso aí.
O jogo do Jack Chan. É da hora o jogo do Jack Chan.
Ah, verdade, né? Tem esse aí também. Tem um de PS2 também do Jack Chan.
Meu único contato com o Play 1 era quando meu vizinho vinha na nossa casa aqui com um console e jogava. Que a gente, eu e meu primo, a gente tinha um 64 e ele tinha um PS1, então os videogames vinham se trocando, assim.
Bons nossa, tempos. Eu tenho que mostrar pra vocês um trailer do jogo de PS1 do Bruce Willis, cara. É tipo um Doom isométrico, é muito tosco.
Ah, é o Armageddon, não é?
É Apocalipse.
Apocalipse? Pô, joguei Apocalipse, joguei. Putz, que trash, bom, muito bom.
Só os nerds, né, cara?
É de um filme, inclusive. É baseado num filme.
Apocalipse? Nossa, eu pensava que... Nossa, se ninguém conhece o jogo, e muito menos o filme, imagine como é que é a bomba que é o filme, né?
É bizarro, mas é bom, é legal, interessante. Mas, voltando pra Nintendo Direct, do que a gente comentou lá, que teve esses jogos, só queria falar de um que me chamou bastante atenção quando fui fazer o recap dela, que foi o Power Wash Simulator DLC do Shrek. Ó, cara, eu acho que eu joguei quase todos os DLCs de Power Wash Simulator. E quero jogar do Shrek também, porque é relaxante, é divertido.
Eu tenho muita vontade de jogar o Power Wash, desde que anunciaram aquela DLC do Final Fantasy, eu achei muito aleatório. Pô,
eu fiz a review da DLC do Final Fantasy.
Eu lembro.
Tem na conta do Mega. E, cara, é bom. Eu lembro de ter jogado a DLC bem, assim, completinha. DLC do Final Fantasy e DLC do Warhammer.
E
a do Final Fantasy
é da hora. Parece ser um jogo bom, só que daí, tipo, eu fico, pô, mano, da hora. Daí me chamou a atenção lá por causa da DLC do Final Fantasy. Eu já tinha visto um amigo meu jogando uma vez no Discord. A gente tava conversando. E ele tava só lá limpando assim, as coisas. Nem tinha DLC, acho, do jogo na época. Ele só tava jogando lá, limpando as coisinhas. Pô, parece um jogo mó da hora, né? Aí, DLC do Shrek.
Do Jureg, tá ligado?
Pô, mano, Shrek aí, pra quem não sabe, pô. Shrek 2, meu filme favorito da história. Tô falando muito sério, não tô zoando, não. O Shrek 2, pra mim, é o melhor. Tipo, é o cinema. Não é brincadeira, cara. Shrek 2 é o cinema absoluto. Aí eu vi o bagulho do Shrek e falei, não pode ser, impossível, não tem como.
Shrek 2.
Vou ter que jogar isso,
cena do Pinóquio de calcinha.
Lendária cena do Pinóquio de calcinha. Tá usando
a Renan.
Ele fala que é uma tanguinha.
Muito lendária. Elucidando um negócio aqui, Renan. Eu lembro que eu vi um pessoal falando que. Essa DLC vai ser a primeira DLC paga do jogo, é isso mesmo? Todas as outras DLCs são grátis?
Não. Não. Se eu me recordo bem, a DLC do Warhammer e a DLC do Final Fantasy são pagas também.
Ih, me enganaram então. Caí no conto do Vigari.
Assim, é que normalmente você não adiciona muito. Não costuma ser muito caro porque você adiciona muitas fases, né? Tipo, a do Final Fantasy acho que são 5 fases. Você limpa as motos. Você limpa o reator de Mako. O reator de Mako. E outros cenários ali. Limpar o Seventh Heaven, que é o capeta. Porque puta que pariu. Oh. De limpar.
Esse jogo deve ser 10, cara. As DLC dele, Shrek, Final Fantasy. Ah, pelo amor de Deus, mano. Como assim, cara? 10.
Mas passando ali para os outros jogos, teve duas coletâneas de remaster nessa Nintendo Direct também, que assim, fez a felicidade do pequeno Sabak, né? Porque, porra, primeira delas, a Capcom Fight Collection 2.
Capcom vs SNK2, let's go! Let's go!
Cara,
de verdade,
tão deixando.
Melhor que o primeiro, tá, Sabaki? Vai ter que concordar comigo. Melhor que o primeiro Fight Collect lá.
Muito melhor. Puta que pariu. Tipo, todo o meu respeito às pessoas que gostam de Darkstalker. Foda-se Darkstalker perto de
CBS. Que se dane.
A Carol deve estar morrendo agora ouvindo você falar isso, porque eu adoro Darkstalker. Mas assim, vai ter CVS1 Pro, que é uma versão exclusiva de arcade japonesa, que era uma revisão do jogo, né? Aí o CVS2, o Mark of the Millennium 2001. Todo mundo que jogou esse jogo lembra, tipo, imediatamente da voz do locutor falando essa frase.
Tá? Calma, Renan, ele está falando de Capcom versus SNK, tá? Não precisa ficar confuso aí. É porque esse babaca aí... está abreviando o nome do jogo, fala que nem gente, cara. Os caras têm que entender também, cara.
Não, foda-se, agora tem, o jogo tá disponível, você vai jogar, todo mundo vai jogar, todo mundo na face da Terra vai jogar, é isso que importa.
Vai ter online do
vai, cara, cara, vai ter modo de treinamento com possibilidade de ver Xbox, vai tomar no cu.
E falar que eu acho muito da hora ter online nesses jogos mais antigos, porque pelo menos pra mim, os de luta, eu acho esses de 2D muito mais interessante de você jogar multiplayer do que um que tenta colocar muita profundidade. Esses me traz muito mais o negócio do fliperama mesmo, sabe? De você poder jogar aí online ainda.
É, fora que essa galera que jogava, tipo, até hoje tem gente que joga isso, sabe? O negócio é que essa galera tava relegada ao Fight Cage da vida, que não é, não é um meio oficial do bagulho, né? Então a Capcom tá... Eu não sei o quanto que a Capcom estuda sobre isso ser rentável pra ela, mas, tipo, ela tá dando uma plataforma oficial pra jogar o bagulho com um modo de treinamento que nunca teve antes, com o melhor, o melhor que você pode fazer de netcode, você pode fazer hoje em dia. É, eu não sei se vai ser crossplay, provavelmente vai ter crossplay, e se tiver crossplay...
Vai ter.
Porra, pica demais. Vai e, tipo, ter. Deixando isso disponível de forma legal, digamos assim, pra todo mundo, sabe? Tipo, eu não sei o quão viável financeiramente é fazer isso, mas eles estão ali dispostos a fazer, mesmo que não seja tanto assim, sabe?
Sabe um jogo desses clássicos aí de luta que eu queria que eles trouxessem de novo? Samurai Showdown 4.
Do PS2. Caramba, o 4 específico?
Pô, é que o 4 era muito bom, cara.
É que assim...
Ele ainda é sprite, ele ainda é bonitinho, tá ligado? Na mesma vibe do Third Strike, assim, do Street Fighter 3, pô. Mano,
se não me engano, o 5, assim. O 5 Special, o Samurai Showdown 5 Special, ele também é... Ele foi o último jogo dessa leva de sprite e ele tem rollback, se não me engano. Inclusive, eu acho que eu tenho no... Na Epic. Enfim. Depois eu te mando o link, a gente joga essa porra aí. Eu adoro.
Boa.
Cara, eu adoro Samurai Showdown. Principalmente aquele que saiu uns anos atrás. Ele foi
jogou?
Só. Joguei. É só o. Ele não tem subtítulo, né? Tipo, ele não é 6, é tipo só Samurai Showdown.
É Samurai Showdown, ponto.
É. Pô, muito legal aquele jogo. Puta que pariu. Ah, muito bom de verdade. É uma pena que ele foi lançado, tipo.
Melhor que o KOF, melhor que o KOF 15?
Cara, eu não gosto de KOF.
eu não sabia que tu não gostava de KOF, então imagina gostar do último, que nem os fãs gostaram, né? Então é
complicado. Não, assim, eu sempre joguei KOF porque todo brasileiro joga KOF, né? E o design da SNK é God tier em tudo. Mas eu não vou muito com a cara de KOF, não.
Entendi. É um Capcom, era Capcom Boy sempre, né?
Não, nem isso, cara. Só desde sempre eu fui degenerado do Anime Fighter. Enfim, vamos lá, vamos em frente. Tem mais jogo aí, não tem só CVS2, não. Era o quê? Era CVS2, Power Stone, que eu creio que não tenha muita gente que conheça aqui Power Stone no Brasil, né, na América Latina, mas a galera que jogava Dreamcast adorava Power Stone. Era um jogo próximo do Smash Bros. Você acha que é próximo do Smash Bros, ou Nascente? Não, porque assim... Não, porque assim, ele tem um conceitinho de não ter muitas amarras, assim. Só que ele não é 2D, né? Ele é uma arena. É uma putariazinha numa arena, tá ligado?
É que Smash Bros, né, cara? Não tem como.
É. Aí tem o Power Stone 1 e 2, tem o CVS1 e CVS2, tem Project Justice, que é a sequência do Rival Schools. Inclusive, eu não sei se nessa versão tem o famigerado.
Lembrando, tudo em um jogo só.
Sim, tudo em uma coleção só. Aí vai ter também o Capcom Fighting Evolution, que é considerado tipo, um dos piores jogos de luta da história da Capcom. Eu não sei porque que botaram nessa porra dessa coletânea.
Pra fingir que é cult.
É, pois é.
Fingir que a galera se importa.
E tem também o Plasma Sword, né? Que é para as pessoas que jogaram o Marvel vs. Capcom 2, o Hayato. Você jogou o Marvel vs. Capcom 2, ou Nascente?
Sim.
Você lembra do Hayato?
Não.
Não. O cara com um sabre de luz.
Ah, tá.
Então, é o jogo dele, viado.
Agora, por que a Capcom quis botar isso daí? Ninguém sabe, né?
É que tá, o Plasma Sword, ele foi o primeiro jogo 3D da Capcom, tipo, antes da, até mesmo do Street Fighter X, tá ligado? Foi a própria Capcom que fez, e até foi reaproveitado depois pra fazer o Project Justice. Se não me engano, esses são todos os jogos dessa coletânea. Mas assim, cara, o Terry tá no Street Fighter 6, gente lançando CVS 2 aí de novo, tão deixando a gente sonhar pra caralho, bicho. Estão deixando Capcom muita veio. Gente sonhar. Nossa.
Capcom voltou. A sonhar com o Marvel vs. Capcom novo que preste, né? Que não seja Infinity.
Assim, de verdade, eu quero muito mais um CVS3 na minha vida. Mas eu sei que todo mundo prefere o Marvel vs. Capcom 4.
Eu prefiro, eu gostaria de um Capcom vs. SNK3. Mais do que um Marvel vs. Capcom.
É, cara, o 2 era bom demais, puta que pariu. Enfim, vamos dar continuidade aqui. A outra coletânea que foi anunciada também foi a do Castlevania, né? Que,
sim.
Por um lado eu fiquei feliz porque tinha CVS2 de volta, e por outro eu tô feliz porque tem Order of Ecclesia de volta. Tipo, Metroidvania também, né? Como eu estabeleci no programa passado... Eu sou acometido pelo bichinho da Metroidvania a cada 6 meses.
Vocês esse são jogo... fã de Castlevania?
Eu não sou exatamente fã de Castlevania, mas eu preciso jogar um Metroidvania a cada 6 meses. Entendi. Necessidade biológica, tá ligado?
Vício. E tu, Renan?
Ah, eu gosto. Eu, assim, conheço um pouco da lore, não sou aquela pessoa que joga tudo de Castlevania. Mas joguei um pouco dos 2D e joguei os 3Ds que saíram por último, né? Naquela pegada mais God of War 3.
Uhum.
God of War 3 não, né? God of War 2. Mas, enfim. Na Hack and Slash. E, tipo, eu curto bastante. Eu gosto, acho um universo interessante. Teve anime da Netflix, né? Que enriqueceu ainda mais. O anime é mó bom. Então... Acho legal esse universo todo. E fico feliz eles estarem trazendo de volta também a coletânea. Vai que futuramente eu pego um Switch aí.
Eu nunca me importei muito. Né?
Essa coletânea é a Dominus Collection. Ela tem o Order of Ecclesia, o Dawn of Sorrow e o Portrait of Ruin.
Já tem outra coletânea de Castlevania, não tem? Também? Já tinha, né?
Tem o Wrecking, se não me engano. Tem o Akuma Jo Dracula X. Night,
né? Tem que ter.
É o Symphony of the Night e o jogo que vem antes dele, que é Prequel, que eu não consigo lembrar o nome, pra falar a verdade.
Não tem nenhuma coletânea que tenha o Hour of Sorrow?
Ah, então, o Dawn of Sorrow tem esse. Cara, eu não sei porquê. Essa Dominus Collection tem o Dawn of Sorrow, tem o Order of Ecclesia, tem o Portrait of Ruin, só que o Hour of Sorrow, que é a sequência do Dawn of Sorrow, foda-se. Não sei por que não lançaram, mas tudo bem, né?
É, então...
Será que tem outra coletânea já? Eu sinceramente não lembro.
Mas já não acabou os Castlevania, pô? Como assim outra coletânea? Pô, se é pra trazer Castlevania de volta, traz os jogos do PS3 lá, porque eu não tive PS3 e eu queria jogar eles, pô. Pô, aquele jogo vai ficar maneiro.
Vão trazer os de PS2, só pra você ficar com raiva.
Que de PS2, pô, do PS2 só... eu gostava de um... Aquele do maluco loiro, qual é o nome daquele?
O Lament of Innocent?
Pô, esse daí fede a porta CD do Play 2 na minha cabeça, tá ligado?
Pô, verdade, pô, né?
Nossa, ele fede a porta CD, eu olho, eu vejo aquele jogo, eu sinto cheiro, tá ligado? Da época, porra. É muito foda. O jogo deve ser um lixo, mas porra, uma maneira, dá uma nostalgia aos bons tempos de Castlevania e Onimusha 3, tá ligado?
Porra. Pô, cara, nem fala, puta que pariu. Eu sou o maior órfão de Onimusha que você vai ver na sua vida, cara.
Ah, Onimusha, saudades do Onimusha. Curte Onimusha, Renan?
Cara, eu joguei pouco, mas a memória que eu tenho de ter jogado é que era muito divertido.
Mano, pô, na moral, compra o remaster do 1 que tem pra PC. Dá pra fechar ele, sei lá, 4, 5 horas no máximo. Nossa, que joguinho gostoso, bicho. Puta que pariu. É uma pena que a Capcom decidiu fazer um Smash Bros. De Onimusha e falou que não deu certo, foda-se isso aqui agora, tá ligado?
É igual o Dino Crisis, tipo, a galera tá implorando, não tá nem pedindo um novo, fala assim, pô, faz um remake dos dois primeiros, o 3 não, por favor, que o 3 é uma merda, mas os dois primeiros, e nada de Dino Crisis.
Ah, mas eu ainda sinto que
Crisis pode voltar. Demais, nossa.
Eu ainda sinto que Dino Crisis pode voltar, mas Onimusha...
Onimusha já tá muito enterrada já. Essas franquias PS1 aí nunca cheguei perto.
É o Resident Evil de dinossauros, tá ligado?
É. Pô, Resident Evil, por exemplo, que o pessoal jogava no PS1, só tinha o 2 no 64, não tinha nem o Nemesis, né? Porra. Aí era
foda.
Aí era pico.
Aí quando relança o Resident Evil 3 que tem o Nemesis, relança que nem a Capcom lançou o último. Que deixa ele bizarro, né? Então.
Eu não vou reclamar muito, porque eu só fui gostar de Resident Evil quando eu joguei o 2 Remake. Porque eu não... O 2 não, quando eu fui jogar o 7. Porque eu não gostava de Resident Evil.
É, os de gostava... primeira pessoa eu não jogo até hoje.
Eu não gostava de Resident Evil, tipo, porra. O pessoal mamava o 4 na época do Play 2, assim, o melhor jogo que tem, eu não gostava.
Aí jogou o remake do 4.
Não, a coincidência da review do jogo ter ficado comigo. Só que depois, obviamente, caiu na minha mão e eu não reclamei, porque agora eu já gostava de Resident Evil. É muito engraçado que o jogo que eu sempre falei mal na minha infância caiu na minha mão futuramente com eu pagando muito pau. Eu mamei o jogo, falei, esse jogo é muito foda. É isso, né? A criança é burra também, né, mano? Tem o que fazer.
Mas seguindo aqui com os outros anúncios, que assim, não tem mais muita coisa na frente, né? Tem o que eu destacaria ali, o novo jogo de Atelier, mais garotas anime com partes do corpo desproporcionalmente grandes, mas tudo bem, né? É sobre manter negócios, né? Sobre visuais. Porque assim, tá bom. Mas é sobre tipo. Ter um negócio, ter uma lojinha e tocar o seu negócio, tá ligado? Onde que coxas entra nisso, né? Coxas explodindo de gostosas entra nisso, eu não sei. E depois teve anúncio também de um novo Rune Factory, que eu acho que o Nascente manja também um pouco de Rune Factory.
Mais ou menos, muito pouco.
Assim, eu só tô dando destaque aqui porque... É um jogo de fazendinha que tem luta, então provavelmente é mais próximo, é mais fácil jogar isso do que qualquer outro jogo de fazendinha que apareceu em Direct da Nintendo nos últimos 3 anos.
Pô, Harvest Moonzinho dos crias. Ah, parou, cara, que não curte o Harvest Moon.
Falando em jogo de fazendinha, ano passado não teve aquele fazendinha da Square Enix?
Qual?
Vocês lembram disso?
Eu não lembro o nome dele. O Fazendinha barra RPG de turno?
Eu não sei se ele era de turno, mas era barra RPG.
Se não me engano, ele era.
Não tô me recordando, não.
Pô, pegou essa porra não pra review?
Ah, eu não, acho.
Não, o Sabaki.
Não, eu não peguei.
Tu não pegou pro uma cara essa merda desse jogo?
Eu acho que ele só saiu pra Switch só. Eu não peguei, não. Assim, ironicamente, eu não vi ninguém falar desse jogo. É tipo, as únicas duas, três pessoas que eu vi gente falar desse Fazendinha da Square Enix falou que era o melhor jogo do ano passado. E tipo, essas exatas três pessoas nunca mais se pronunciaram. Né?
Confia que é o melhor jogo do ano passado. Confia.
Com certeza. Ah, mas é aquilo, né? O jogo de fazendinha, visual anime, tem um combate de ação que parece legal. Mas é fazendinha bem Harvest Moon. Você casa com as pessoas e tal, e planta os bagulhos, usa o item pra chamar chuva, etc. Mas aqui, assim, essa Direct só teve uma finalidade, né? Só teve uma finalidade essa Direct. Anunciar Yakuza.
Cara, Eu tô achando muito surpreendente que tu ligou pra tanta coisa quando só o Yakuza importou, cara.
E, tipo, nem é jogo novo, tá ligado?
É só a merda do Yakuza que eu ame, cara. Tipo,
não é nem o zero, bicho. Não é nem o zero.
Inclusive, tu viu quanto é que vai estar o preço dele? Vai estar mais de R$100.
Caramba, bicho.
Quando na concorrência, a concorrência azul, né? Sabemos de quem estou falando. Tu acha ali por R$20.
Pô, se duvidar, tá até no. Se duvidar, tá até no catálogo lá, né?
Já esteve.
É, mas é aquilo, né? Tipo, esse lançamento aí, certeza que é pra coincidir com o lançamento da série.
É.
E, assim, não sei se vocês viram, mas depois que teve esse anúncio, ressurgiu um trecho de uma entrevista de um dos produtores do jogo, falando, tipo, ah, a gente vê o Switch muito como público infantil, né? Pelo menos essa visão que a gente tem no Japão. Muita criança jogando... É coisa no Switch, então, tipo, a gente.
Toma! Fica, receba!
Tipo, a gente fica tipo, putz, a gente vai mesmo botar um jogo tão adulto assim pra uma plataforma que tem tanta criança?
É coisa adulto?
Quê?
Porra, é adulto, eu não sabia, mano. Como assim?
Ah, cara, o Kiwami tem o Kiryu dar um tapa na Haruka. É muito pesado isso. Você lembra dessa cena?
Nintendo não vai censurar nada, tá? Vai continuar os negócios do jogo.
É, mas tipo, sei lá, achei meio curioso que não botaram o Zero logo de uma vez, porque é o
jogo... Por causa da série, porque a série também... A série quer colocar o... Aliás, quando eles estão vendendo aquela coletânea do Yakuza lá que eles fizeram, lá estão colocando como o começo da franquia é Yakuza 1, tá ligado? Tipo,
uhum.
Sei lá o que eles estão fazendo, né? Enfim.
É, mas assim, Yakuza é um jogo legal. O Zero é melhor, mas o 1 é um jogo legal. Joguem Yakuza, né? Inclusive, outro dia eu tava reclamando que, putz, nossa, 6 meses que eu joguei o Infinity Wealth já tá dando vontadezinha de jogar Yakuza de novo, né? Eu lembrei, putz, cara, quase todos os Yakuza, tipo, são jogos infinitos por conta de conteúdo extra e eu não fiz conteúdo extra de nenhum deles. Eu tenho.
Até porque tu teve que correr com a review também, né?
Foi?
Tu teve que correr com a review também, né? Porque zerar o Yakuza, porra, pra entregar antes do embargo, meu Deus do céu.
É verdade, teve coisa ali que eu deixei de fazer, tipo, o minigame dos Pokémon só ficou até metade.
Eu vou jogar só em novembro, já vou me afundar em Yakuza 8 em novembro, já deixei dito.
O da ilhazinha também eu só joguei até metade, eu acho que foi um pouco mais da metade, e eu não fiz o minigame do Tinder que eu queria fazer. Mas é isso, tipo, eu acabei de, tipo... Eu fiquei, sei lá, uma ou duas semanas pensando, não, eu não posso pegar um Yakuza novo, uma Yakuza que eu já joguei, porque 40 horas de jogo, não vou fazer isso. Gosto muito, mas não vou fazer. Eu me lembrei que, tipo, todos eles têm, tipo, 200 horas de conteúdo extra, e você pode só aproveitar, tá ligado? Eu tenho literalmente a galeria toda de Yakuza me aguardando só pra eu voltar pra fazer as coisas que faltam. Muito
joga,
bom jogar.
Joga agora.
Jogue agora. Joga agora.
Não o Switch, né? No Switch joga em outubro. Joga agora.
Não, agora não dá, mas vamos tocar o assunto para o nosso segundo tópico.
Coitado, Renan, eu tava quietinho. Vai, Renan, segundo fala.
Tópico, porque triste, realmente, que nem vocês falaram, foi o tópico da Nintendo Direct, que eu não sabia da existência, acho que pouca gente sabia, quase ninguém.
Não, olha, eu estava assistindo, inclusive, para fazer matéria pro site. Aí eu fiquei olhando assim. Olhei, nada. Aí, Yakuza pro Switch, deu? Tá, uma matéria. Precisa fazer, não precisa fazer, meu Deus, e eu ignorei, eu falei, tá, beleza.
Aí. Mas uma coisa que a gente não ignorou foi a Gamescom.
Que mas trouxe... dava pra ter ignorado, né?
É isso que eu vou vamos levantar esse tópico já logo de cara, então. Nós tivemos aí o Luciano Games aparecendo de novo, né? No segundo evento que ele tem oportunidade, ele aparece ali com seus sapatênis, anunciando jogos e fazendo apresentações necessárias. Porque tivemos já o Summer Game Fest, né? A gente foi, que foi a nossa não E3. A gente cobriu a não E3 e fez algumas críticas ali na forma de apresentar o evento, que era trailer, chama alguém, fala, 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 trailer, chama nossa, alguém, não, fala, 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 fala. E assim, não sei vocês, mas eu senti assistindo uma Summer Game Fest 2.0 aqui, porque o formato foi basicamente o mesmo. Da Open Night Live, que trouxe anúncios impactantes. Não sei, mas ele trouxe anúncios.
Era muita coisa que já existia, na verdade. Né?
Nada muito novidade.
A Summer Game Fest teve anúncio novo, só que a Summer Game Fest teve a semana da Summer Game Fest. Então, por mais que as empresas não estivessem no evento, teve o State of Play um dia antes. Aí teve o evento fechado da Xbox no domingo, se eu não me engano, que foi aquele dia que a gente tava fazendo as matérias lá. E Nintendo? Teve Nintendo?
Teve, tipo, quase uma semana depois.
Teve. Foi a semaninha ali e tal. Então, teve mais anúncios, tecnicamente.
E, assim, cara, por exemplo, já começando pela parte do Xbox. O Xbox teve diversas lives, mas foram todas lives se aprofundando nos jogos que eles, os deep dive, né, que eles fazem, mostrando mais sobre a produção, sobre a gameplay dos jogos ali. Stalker 2 tendo mais destaque, já que ele teve a data de lançamento alterada e vai chegar em novembro agora. E, sinceramente, o que mais teve impacto para mim do Xbox, que nem foi um impacto, mas foi tipo, COD. Ok, eles continuam com a estratégia. Oi?
Eu sei que foi COD, pra você foi COD, eu sei.
Cara, não foi, não foi. Foi o Indiana Jones chegar a PS5 também, tá ligado?
Tem isso. Cara, isso é uma boa pauta, porque eu... Pode seguir o que tu tá falando, eu vou trazer esse assunto depois, que eu tenho uma pergunta genuína.
Não, sobre. Beleza. Eu achei interessante, muita gente que só joga Xbox... Deu uma torcida de nariz, porque falou, era exclusivo, não sei o que lá. E depois... Oi?
Com razão.
Não, sim, com razão. Só que depois foi revelado meio que existe um acordo, que eu não sei o quão real é esse acordo, ou se é só mais uma desculpa, que os jogos já anunciados antes da... Por exemplo, Elder Scrolls 6, ele foi oficialmente, né, mostrado ali aquela arte pós a compra... Da Microsoft. Indiana Jones, ele já tinha meio que sido anunciado. E por isso que não estão segurando a exclusividade dele, porque meio que já existia um pré-acordo com a Bethesda para ele ser lançado nas outras plataformas também, sabe? Da mesma forma que o Starfield também foi lançado e etc. Então, assim, eu fico bastante dividido em relação a isso. Como jogador de Xbox, eu jogo nas duas plataformas, mas como jogador de Xbox, se eu fosse a Microsoft, eu ia tornar COD exclusivo, eu ia tornar Indiana Jones exclusivo, eu ia tornar Fallout exclusivo e tirar das outras plataformas, ou só manter o que tem e não lançar mais nada, pensando no mercado de competição. Mas não é bem essa a estratégia que a Microsoft adotou, aparentemente, né? E da parte da Microsoft, eu acho que teve o COD também, que mostrou ali um pouquinho. COD interessante, mas sinceramente o COD me agrada muito mais a campanha do que qualquer outro aspecto dele. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam?
Vou te falar essa história aí do Indiana Jones no PS5. É engraçado que, tipo... Por um tempo era a piada do nossa, Xbox finalmente tem Uncharted. E agora a piada é tipo, nossa, agora o PS5 finalmente tem um Uncharted, tá ligado? É tipo. Assim, meio zoado, né? Tipo, anunciar que vai ter uma versão pro console que você já tem, entre muitas aspas, 2 meses antes do lançamento, sabe? Eu acho meio tiro no pé, mas, né?
Um negócio que eu acho esquisito é que eu fiquei me perguntando, eu vou perguntar pra ti, Renan, porque tu tem o Xbox e tal, e eu creio que tu acompanhe mais as coisas da Microsoft. Tu acha que o Xbox tá indo meio que de vala?
Ah, eu acho que não. Acho que não.
Mas, tipo, é porque eles estão muito numa vibe de querer ser a maior publisher. Tipo, parece que eles não querem mais ter exclusivo, eles querem só lançar os jogos deles pra todo mundo. Embora eu duvide muito que vão lançar algo como Halo para outros consoles, porque Halo é o Xbox.
Halo, Gears e Forza são franquias que eu acho muito difícil de chegar. Não é impossível, mas muito difícil. Tipo, se eu falar que chegar um Halo, Gears e Forza é a mesma coisa que daqui amanhã a Sony adotar uma estratégia multiplataforma e começar a lançar Lego Horizon no Xbox, dar um mês e anunciar o God of War. Sabe? São franquias que são muito características da divisão.
Mas eu já acho meio pai a Sony lançar os jogos dela pra PC. Eu já não sou. Eu, não, eu sou meio sonista, assim. Eu não sou muito fã.
É que, cara, da Microsoft.
Eu olho e falo.
Eu acho estranho também. Eu acho estranho. Mesmo jogando mais Xbox, eu não acho esquisito você ter os jogos do Xbox indo para PC, justamente porque a Microsoft também tem o Windows. Então, eu sempre vi como uma forma, como uma conversa muito natural. Eu acho estranho lançar para PlayStation, sabe? Pô, fico feliz que a galera possa jogar, não sou contra as pessoas terem acesso ao jogo.
Ah, isso
só que eu acho que você acaba desgastando sua marca por um ponto. Né? Você ter certos nomes restritos, eu acho que é importante num mercado que você, pensando em quantidade de consoles, você está em número de consoles vendidos, estaria atrás da Sony. Em questão de serviço, não. Já do Game Pass é muito maior do que a PS Plus. Mas quando a gente fala em console e você distribui seu produto, eu acho estranho. Só que eu não creio que tenha o de vala, porque o Xbox ele ainda continua sendo uma ótima porta de entrada para os jogadores. A gente pode falar que, tá, beleza, tem o PlayStation, tem a Nintendo, só que o Xbox ele tem a proposta do Game Pass e tem a proposta do Series S. E até mesmo do Series X. Eu acho que você pensar no Series X como um console de entrada ou definitivo para alguém, eu acho uma boa opção, porque ele entrega um desempenho legal.
É barato, né?
É barato. Perto dos outros consoles, ele é muito em conta.
É muito barato.
E você pensa num combo Game Pass Series S, você vai ter, vai, estamos em outubro, a gente vai ter COD Day One, Stalker Day One, Indiana Jones Day One, só esse ano.
Uhum.
E se a gente pegar uma fatia de mercado e ver quantos jogadores estão em cada plataforma, não vou ter esses números de cabeça para trazer aqui no momento, só que a quantidade de jogos que são jogados, que a PlayStation divulga, que a Microsoft não costuma divulgar, mas, por exemplo, pega os 20 jogos mais jogados do PlayStation, quantos de lá são exclusivos? Entendeu? E muitos estão presentes no Game Pass. Então, eu acho extremamente vantajoso ainda por tudo que o serviço pode oferecer. Mas eu acho que alguns jogos poderiam ficar mais restritos, sim, para trazer um atrito maior, sabe? Que eu acho que a Microsoft evita.
Eu acho esquisito. Eu, por exemplo, tipo, é que nem mencionei da Sony agora. A Sony... A maioria das IPs dela que são, tipo, famosas, elas já estão pra PC, já, sabe? Então, se for falar de exclusivo que tá preso ainda nos consoles, é tipo exclusivo temporário. Tipo Final Fantasy XVI, que em setembro já acabou, já. Já tá pra PC, já, também. Até porque a Square já não vai mais lançar jogo exclusivo pra nada. Eles vão
não,
focar no multiplataforma. Mas os únicos exclusivos da Sony no momento é exclusivo temporário. Inclusive as franquias também são um exclusivo temporário, porque daqui a um tempo sai pra PC, tu sabe? Ah, vou jogar agora aqui o novo God of War? Vou. Mas daqui a um ano e meio vai ser pra PC. sabe?
É, a diferença é o tempo que você joga antes da outra pessoa. E querendo ou não, cara, eu acho isso assim, o console ele se torna, isso tanto para PlayStation como para Xbox, esse movimento das empresas de chegar no PC, e eu não duvido que daqui a um tempo a Sony adote uma multiplataformização dos seus jogos, pelo menos dos mais side, assim, porque Sea of Thieves, do que era exclusivo do Xbox e PC, chegou muito bem no PlayStation.
Uhum.
Hi-Fi Rush chegou bacana também. Então, não duvido que daqui amanhã anuncie um Starfield, por exemplo, sabe? Vendo que tem esse conteúdo, dinheiro é dinheiro. Então, não duvido. Só que eu acho que os consoles, eles têm a tendência de tornar cada vez mais por questão de comodidade. Que nem eu tenho amigos que jogam no PC e falam, não, cara, eu só consigo jogar no PC porque eu troco minha placa de vídeo. Eu, particularmente, não tenho saco nenhum para ficar trocando placa de vídeo, pesquisando isso para jogar. Então, para mim, o console é ideal. Ele tá lá, ligado na TV. Fora
configurar o jogo, né? Tipo...
É, fora configurar o jogo. Então, para você...
Deixa eu diminuir o gráfico aqui para rodar melhor.
Não, cara. Ah, mas tá cravado em 30 FPS. Amigo, só joga. Sabe? Fica punhetando FPS. Puta que pariu, coisa chata.
Ô, e o PS5 Pro?
Cara...
Tu acha que vai fazer diferença?
Eu acho que não.
Na questão de, tipo... Eu acho, talvez seja algo mais de resolução do que de performance de jogo.
Não, acho que não vai fazer muita diferença. O
PS5 já é muito forte, já é muito poderoso, sabe? Tipo,
eu acho que o caso mais emblemático pra mim, assim, falando do lado do Xbox, é a questão do Baldur's Gate. Porque o Baldur's Gate foi falado que não iria sair pra Xbox temporariamente porque o desempenho estava ruim, não sei o que lá. A Microsoft falou assim, você quer uma mão? Eles falaram, queremos. Foram lá e conseguiram achar recurso de VRAM que a empresa não estava utilizando para o desenvolvimento. Não era coisa escondida, tá ligado? Era questão de otimização do jogo. O que me deixa uma impressão de que nem com o Kong a gente teve essa conversa mais recentemente na mídia também, que não saiu para Xbox por questão de... Falaram que era questão de desempenho, mas foi por questão de bug no jogo mesmo, de erro de desenvolvimento. Eu acho que, de forma geral, as tripares, elas estavam muito acostumadas a ter uma engine limitada e muito recurso sobrando. Então você não se preocupava tanto com a otimização do jogo, na maioria dos casos. O que acontece agora é que você tem uma Unreal 5 que fornece um puta recurso para você desenvolver, só que ela vai consumir uma caralhada de recurso da máquina. Então, você vai ter que desenvolver pensando em otimizar. O que eu acho que não era uma preocupação tão grande nos consoles até um tempo atrás, dado a diferença de recursos que a gente tinha. Então, eu acho que é isso que atrasa tanto o lado... de uma empresa quando fala assim, o Xbox não consegue reproduzir o jogo? Consegue, mas a empresa não conseguiu otimizar. Ou, por exemplo, eu tô jogando o Kong, e se você pegar uma comparação de sombras e elementos do PS5 pro PC, você pode colocar o modo desempenho, virar de ponta cabeça. Cara, você vê o tanto de coisa, de elementos que você perde, sabe?
Uhum.
Pra mim, nada que atrapalhe a gameplay, porque eu não sou fissurado nisso. Mas pra quem é e quer
cara,
ver o movimento da nuvem, do bastão, do
olho
do inimigo, sabe?
Onde tu joga no teu PS5? Tu joga no teu quarto ou na sala? Tipo?
Na sala.
E a TV é 4K, 1080p?
Não, TV normal, Full HD.
Então, é o que eu ia falar. Eu jogo o meu PS5, ele fica aqui no meu quarto, no meu monitor... E o meu monitor não é 4K e eu jogo...
De
que
boa.
Lindo esse jogo!
Exato! E cara, sabe o que eu fico puto de verdade? É que vai aparecer o Juninho 123 e joga numa TV de tubo, filha da puta joga, falando assim, não roda 60 FPS 4K. O maluco não tem nem hardware pra isso.
É verdade.
Só que ele viu que alguém fez uma comparação que não roda, então ele já é contra. Sendo
esses
que,
daí assim, sempre vão ter, esses daí sempre
cara,
vão
ter. Cara, eu fico muito puto com isso, que a pessoa ela desconexa da realidade dela.
Uhum.
para fazer comparações. Então ela quer um negócio 4K 240 FPS, sendo que ela tá com gargalo para rodar 30 no PC, na Nvidia, sei lá qual que ela tem, sabe?
Nvidia GT 1010, tá ligado?
E fica reclamando que não roda Senua Saga 2 direito.
Cara, eu fiquei um pouco preocupado com o papo do PS5 Pro aí, mas eu vou tentar não me preocupar.
Ah, cara, não, eu não tô caindo nessa não, tipo, eu vejo gente
é que, falando... Cara, é que, mano, pensa, cara, eu acabei de comprar o PS5, eu falei, pô, já vou ficar defasado, cara? Eu acabei de comprar o bagulho, irmão. Pô, eu já... Não, agora tamo no Next Gen, não tamo não, vai sair o Pro aí, tá ligado? Pô, tomara
que... Não, mas ele tá, tipo, cara, PS5 tem jogo pra começar? Nem tem jogo ainda.
Que papo é esse? Não, peraí, vamos lá. O que papo é esse aí de que PS5 não tem jogo, cara?
Não tem, digo de... quando se coloca não tem jogo, não tem, tipo, lançamentos frequentes, tanto quanto tinha numa leva do PS4, por exemplo.
É, só que o PS4, ele foi ter bastante jogos, tipo...
Por atraso.
No final da vida dele, de 2017 pra cima. Que foi ter lançamento atrás de lançamento, tipo, God of War 2018, Red Dead Redemption 2... O Homem-Aranha lançou em 2018 também, verdade. Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, tudo 2019.
Quantos jogos exclusivos de PS5 é o tipo de jogo que você tem que jogar se você tiver o console? Acho que por enquanto nenhum, né?
Como assim? Os jogos assim que você não pode deixar de jogar?
Só tem no PS5.
Aí é um negócio.
Por exemplo, God of War Ragnarok, você não pode deixar de jogar. Não, mentira, pode sim. Dá pra passar.
Dá pra passar. Pô, dá pra falar o Final Fantasy Rebirth, mas o Final Fantasy Rebirth é nichado.
É, assim,
não, Rebirth.
Ah, não, Rebirth não, verdade, Rebirth não tem.
Tipo, ele é nichado e daqui a um ano ele sai pra PC, então tipo...
Ó, do PS5 que saiu, tem um Returnal.
Tem pra PC, eu acho.
Tem pra PC também. Tem.
Ah, o Ratchet and Clank, tipo, sei lá, o Ratchet and Clank novo lá.
O Ratchet and Clank é bom. O Rift Apart. É, né? Ratchet and Clank é maneiro.
Isso é maneiro. Homem-Aranha 2.
Eu não joguei ainda Homem-Aranha 2. Quero pegar pra tentar.
Homem-Aranha 2 é legal.
O grande lançamento, né, do ano, Stellar Blade, né?
Pô, Stellar Blade é da hora.
É o jogo do Sabak, né? Verdade. Cara, o Sabak vai muito. Cara, o Sabak vai muito jogar esse jogo quando tiver um PS5, cara. Aproveita que o Mega recebeu. Aproveita que o Mega recebeu e joga. Aproveita que tem na conta do Mega lá e joga. Pô, na moral. Pô, joguei esse jogo por 5 horas e eu falei, ah, não, isso aqui.
Sério, terminei com quase. Acho que 25, 26
não,
horas.
Eu não consegui terminar, eu achei insuportável. Falei, ah, não é pra mim isso aqui, não. É bunda, pega cartão, mata inimigo, abre a porta com o cartão. Bunda, pega o cartão, mata o inimigo, abre a porta. Isso é essa é a coisa do jogo. É isso aí, o jogo inteiro. Ah, mas não dá, não.
Mas aí, a gente falou da Gamescom, mas a gente não falou dos jogos da Gamescom ainda, né?
Não, então, eu já ia puxar isso.
Só foi porque... o Indiana Jones,
teve... É que assim, a gente que tava comentando, a gente não teve tantos anúncios propriamente dito.
É,
mas
porque foi
teve...
jogos que já estavam anunciados, né?
É. Grande parte. Mas teve alguns que chamaram minha atenção, como por exemplo o... Acho que é DirecTV 820. Que é um jogo na vibe do... Ele é do mesmo estúdio que faz jogos narrativos. Deixa eu ver o nome do estúdio agora, que deu uma fugida bacana. Ele é tipo um da Supermassive Games. Ele é um survival horror narrativo espacial. Então, assim, gosto da temática. Isso, Until Dawn. E também tem o The Dark Pictures Anthology, que, se não me engano, é eles que desenvolvem.
E, se não me engano, eles também estão fazendo o Little Nightmares 3.
Sim, que foi também anunciado. Foi anunciado.
É.
E bem bizarro, por sinal, o Little Nightmares 3. Acho que é tudo que a gente espera, né? Num Little Nightmares, assim.
Assim, é irônico que no mesmo evento, a equipe que fez o 1 e o 2 anunciou o jogo dela, que é parecido com Little Nightmares, que é o Reanimal. E no mesmo evento anunciaram Little Nightmares 3. Que situação
incômoda. Aliás, Little Nightmares 2, agora em setembro na Plus. Vamos pra cima.
Pô, verdade. Eu joguei o 1, o 2 ainda não joguei.
Eu vou aproveitar que eles já deram um na Plus, eu vou jogar o 1 e eu já vou jogar o 2 na sequência e vou esperar o lançamento do 3. É isso que eu vou fazer.
Ou já emendo o Inside.
Ih, rapaz, recomendação.
Pô, Inside é bom.
Eu não posso, eu tenho que jogar Cyberpunk, jogo do ano. Não,
tá, eu acho ainda. Que Inside foi o único jogo que eu joguei na Game Pass, tá ligado? Game Pass de PC, eu peguei aquele o primeiro mês lá que fica preço de banana e eu joguei Inside. Muito legal o Inside. Meio perturbador, mas muito legal.
Sim, muito perturbador, mas eu gosto desse tipo de jogo assim.
Ou vocês gostam de Borderlands?
Borderlands. Gosto, a gente, mais ou menos.
A gente teve essa conversa aqui, eu não lembro se a gente já teve essa conversa.
Sobre Borderlands, não.
Eu acho maneiro o Borderlands, tá? Vou falar pra vocês.
Eu acho enjoativo.
Assim, eu gosto muito, mas, cara, é muito enjoativo. É, o 3 especificamente, eu lembro que eu peguei pra jogar o 3 muito tempo depois que ele foi lançado. Meu Deus do céu, aquele jogo podia ter umas 20 horas a menos, cara. Na moral. Porra, que bagulho extenso, sem motivo, tá ligado? Eu gosto muito, mas porra...
O que eu não gosto de Borderlands é que geralmente quando eu sempre joguei em grupo, eu sinto que as outras pessoas estão jogando por mim. Eu sinto que eu só tô acompanhando elas. Porque o jogo, ele não me cativa o suficiente pra eu ir fazer as coisas do jogo. Então eu tô sempre precisando da ajuda de alguém ou, ai, qual é a arma tal, tá ligado? Tipo, eu sinto muito que eu tô acompanhando os outros, senão que eu estou jogando o jogo, sabe? Então ele é um jogo que não me cativa tanto, assim. Estranho.
Não, pra mim também, eu acho que uma experiência que eu tive com Borderlands que não foi muito legal foi o da Telltale, que é o narrativo.
Caralho, sério? Eu joguei a primeira temporada daquilo e eu gostei muito.
Ah, eu achei legal. É que aí também não me cativou o jogo, sabe?
Ah, sim, tipo, eu já joguei porque depois eu tinha jogado o 2 antes, o pre-sequel antes e... Já tava embarcado naquele mundinho, sabe?
É, tem agora tem o Tina, uns dois jogos da Tina, tem...
Aí o Tina Wonderland, que eu joguei um pouquinho porque saiu no catálogo da Plus e... não sei se eu tenho...
É, eu também, eu acho que eu joguei uns 10 minutos, falei bacana e tirei, mudei de jogo. Não foi suficiente.
Qual? Pelo menos tem que ter ido jogar algo melhor, né?
Oi?
Jogou qual jogo? Tu falou que foi jogar outra coisa. Tu foi jogar algo melhor, pelo menos, né?
Ah, sim. Eu tenho que tentar recordar o que eu fui jogar na época.
Fifinha?
Não jogo FIFA, não. Acha? Não. Credo. É...
Futezinho, pô.
Possivelmente deve ter sido na mesma época que eu tava jogando Final Fantasy Rebirth. Tãozinho que eles ainda, deram. Né? Que eles deram o Tina... Um jogo da Tina na Plus. Aí eu tava com o Rebirth. Não terminei ainda, inclusive, o Rebirth. Tem que terminar.
Pô, termina lá, mano. Mó da hora.
Tem salsa gold já.
Pode chorar, tá ligado? Chorar no final. Mó irado chorar no final dos games.
É, mas aí, né? Tipo, o Borderlands parece que tá voltando com tudo. Entre muitas aspas, né? Que teve aquela segunda... temporada, não é segunda temporada, né? Um novo jogo narrativo que ninguém jogou, absolutamente ninguém.
Eu achei que tu ia falar do filme, que tava vindo com tudo, porque já, o filme foi um fracasso.
Sim, eu já ia falar do filme. Tipo,
tipo, o filme foi um fracasso, então toma o Borderlands. Vapo.
É, o segundo jogo narrativo, que foi o New
Tales. Aí minha tudo.
O filme que foi essa bomba, que, né, cara... Eu tava disposto a ir ver o filme, aí eu vi que estreou com, tipo, 0% no Rotten Tomatoes.
Eu tô muito feliz de eu ter ido, de eu ter gastado dinheiro com Deadpool Wolverine, que eu não gostei, do que ter ido ver Borderlands.
Como assim você não gostou, bicho? What the fuck?
Ah, e outro é papo pra outro guilda do debate, cara. Foca na Gamescom, hein?
Enfim, Borderlands 4. Parece que tá com um visual um pouquinho mais realista, que é meio estranho, mas, né... Vamos ver se isso rende mais um jogo inteiro de 30 horas, que não precisava ter 30 horas.
Pra jogar co-op e sentir que os outros estão jogando por ti, e que tu só tá acompanhando.
Pô, teve dois jogos que eu acho que eu não posso deixar de falar deles, que é o The First Berserker Kazan, que, cara, esse jogo vai ser lindo, e o Mafia The Old Country, não sei se vocês jogaram os Mafias anteriores. Inclusive, Mafia, também foi dado na PS Plus.
Mafia, eu tenho vontade. Eu tenho, cara, os Mafia lá na minha conta,
joga, por causa da Plus também. Se der, joga. Joga o primeiro e o segundo, o 3 eu acho chato, mas o... O 3 foi muito pra uma vibe GTA, sabe?
Pô.
Eu tenho então, curiosidade
então,
também.
Ficou 10, então. Não curte não, GTA? Não curte GTA?
Ah, mais ou menos. Mas o 3 tem seus problemas, eu acho. O 1 e o 2 são muito bons. O 3, ele tem mecânica legal, só que ele dá tanta liberdade pro jogador, mas tanta liberdade numa vibe GTA, que você perde o sentido do jogo do Mafia, tá ligado? Tipo, você joga o primeiro ou o segundo, você vê que é uma coisa mais cadenciada, mais regrada, digamos assim. Aí quando linear, você vai pro 3, assim, que é... É isso, você tem side quests, mas ele foca um pouco, é um pouco mais linear. Mas o 3, ele dá uma abertura muito grande, eu acho que isso afeta o jogo de uma forma negativa. Mas o Mafia Old Country tá um cara pra mim que vai ser um puta jogo.
Então tu não tá animado pro GTA 6?
Ah, não.
Como assim, cara? É o melhor jogo já feito, cara, nem lançou ainda.
Nossa. Esse Mafia novo Rockstar, foi o jogo, cara, que... Esse Mafia novo foi o jogo que fechou a apresentação, né?
Acho que foi.
É, mas ainda, assim, ainda teve outras coisas. A gente não vai parar só nesse jogo, não.
Sim, teve. Tiveram outros jogos. Tipo, a gente teve muita coisa do Space Marine sendo mostrada. Né, que eles estão com uma campanha muito forte com o Space Marines.
Ah, Space do Marine Warhammer? Space.
Do Warhammer, putz, esse jogo tô no hype pra ele, que, nossa senhora, já tá aí.
Perdi ele lá, pô.
Tá, já não foi esse jogo que vazou uma versão jogável dele do início ao fim?
Foi.
Aí é paia.
Inclusive, cara,
isso vazou. É uma coisa que me deshypou do Wolverine. Vazou gameplay do Wolverine, foi, acho que eu não quero mais jogar.
Pô, mas foi, pô, cara, mas foi muito pior, bicho.
Do Warhammer foi o contrário. Porque a gameplay tá muito da hora.
Aí tu falou, nossa, eu quero muito jogar aí.
Sim, é, não, eu não fui atrás de spoiler do jogo.
Maneiro.
Mas eu tô combinando com alguns colegas de trabalho pra gente já, assim que seu jogo sair, montar o grupo ali, o trio, pra jogar e fazer a campanha. Vai ter multiplayer, tudo, mas tá numa pegada muito da hora o jogo.
O que é que teve mais? Tipo, tem uma coisa aqui que eu tô de olho, mas eu vou guardar pro final, porque eu acho que é, de longe, o bagulho mais interessante que teve na noite.
Tá, nós tivemos também o Daylight in the Beast.
É, o Dead by Daylight.
Isso, Dead by Daylight, né? Daylight, Dead by Daylight.
É o jogo do zumbi parkour, né?
Não, Daylight, é Dying Light, não é Dead by Daylight, não. Dead by Daylight é o outro.
Nossa,
lá.
Eu sempre troco esses dois.
É, não, acontece, normal. É o Daylight, The Beast, que vai ser um spin-off, né? E gostei dele, assim, já antecipadamente, porque o diretor falou que ele vai ser um jogo realmente mais curto.
Eu tinha visto uma história que era pra ser uma DLC do 2, só que falaram, ah, não, quem tiver o 2 vai ter esse jogo aqui também, uma parada assim, aí você pode jogar, pode comprar separado também, se você quiser.
Standalone.
Uhum.
É, não sei. Mas tá com um cara que vai ser promissor, vai trazer o primeiro protagonista, né, da franquia e tal. Acho que vai ser bem bom.
Mas assim, eu não sei vocês, mas eu vou mover logo pro último item da minha listinha aqui. Que é a série de TV do Secret Level, que, assim, de longe, melhor coisa dessa apresentação. De longe. Mega Man vive, puta que pariu.
Sifu, irmão! Eu comecei a jogar Sifu e anunciaram o bagulho do Sifu do... Mano, pelo amor de Deus.
Eu fiz um vídeo no Mega comentando sobre isso, mas, assim, comentando bem superficialmente mesmo, mais sobre o trailer... Inclusive, se vocês toparem, dá para fazer um mega cast, nenhum dia do debate, nós três, a gente entra e grava um mega cast só sobre Secret Level.
Bora.
Porque, cara, eu fiquei muito assim, feliz pela forma com que as coisas serão feitas por quem tá envolvido na produção, que é a galera do Love, Death, Robots.
Uhum.
E por ser sintético, né? De você não depender do universo todo pra contar a narrativa. Então você vai ser. Terão coisas episódicas.
Cara, de verdade, é uma ideia tão simples e pode dar tão certo, cara. Tipo, o que era Love, Death and Robots? Era uma série de curtas com uma temática que às vezes tinha um fio condutor entre essas curtas. Beleza. Cara, eles vão fazer uma série de curtas baseadas em jogos, é isso. Pronto, acabou. Tipo, e pelo que o cara explicou lá no palco, tipo, toda a premissa de por que essa série existe, tipo, ok, a gente sabe que todo mundo quer ver uma coisa animada ou um filme disso aqui, só que não vale a pena você gastar todo tipo de recurso para fazer um filme ultra mega caro, uma série inteira. Por que a gente simplesmente não faz um curta legal? Vamos fazer um curta legal que todo mundo vai curtir? E é isso. É tão simples e tão genial, porque caramba, o maluco fez o óbvio e ele tá sendo aplaudido. Obrigado, maluco, que tá fazendo essa série. Isso. Deram uma listinha do que vai ter, né? Não sei se revelaram tudo, mas vai ter Pac-Man. Não sei como é que vão fazer Pac-Man. Vai ter Honor of Kings, que é um clone de League of Legends. É engraçado que no meio desses tem muito que é claramente jabá. Tipo, vai ter um curta do Concord. Mano. Porra. Por quê?
Meu Deus do céu. Não.
Cara, eu falei Sifu, mano. Como é que vão fazer do Sifu, cara?
Não, mas Sifu é da hora, né? Concorde não.
Não, sim.
Não, tipo, Concorde é só já pra o Sifu.
A questão é que o Sifu, a lore dele, tipo, é super básica. E o Sifu é muito mais sobre a mecânica dele do que qualquer outra coisa, né? Como é que vai fazer um curta do Sifu, mano?
Pô, mas aí que dá brecha. Ao invés de você ter um filme do Sifu... Você vai que durar aí uma hora e vinte pra contar como ele adquiriu, desenvolver personagem, envolver personagem que nunca existiu e uma trama que vai pro buraco.
Aí você faz só um MV, tá ligado?
É, você faz uma historinha de tipo 8 minutos.
Ah, eu tô curioso, quero ver como é que vai ficar. Gostei de Sifu, achei Sifu iradíssimo. Então vamos ver.
Ah, teremos também Armored Core.
Isso aí me pegou de
robôs gigantes.
Eu não esperava que fosse aparecer uma mulher de cor aí no meio, né?
Não, também
ainda
não.
Ainda mais, mano. Que eu tenho uma galera falando que o cara que aparece nesse trechinho da mulher de cor parece muito que o Keanu Reeves, provavelmente é ele. Assim, não sei se eu acredito nessa, mas, putz.
Um amigo meu cravou que é o Keanu Reeves, então na minha cabeça já era ele.
Eu sei lá, eu tô cansado do Keanu Reeves já. Eu acho que ele.
Ah, só apareceu no Cyberpunk. Como assim?
Ah, mas não.
Só virou o Shadow, só, porra.
Pô, ele virou... aproveitei ele no Cyberpunk e nem joguei ainda, cara.
Não, assim, ele é bom. Ele é tipo, eu não vou falar. Ele é um motor legal. Só que ele apareceu tanto em tanta coisa que, pra mim, a imagem dele ficou meio gasta.
Já saturou.
É, isso, ficou saturado. Por exemplo, John Wick. Eu não gosto de John Wick, não assisto, não me interessa o filme. Mas John Wick teve tanto episódio que virou meio que o Liam Neeson fazendo filme, sabe? Sidney Magal. Não, como é que chama o maluco lá? Steven Seagal, isso.
Nossa, como assim? Sidney Magal.
Tá ligado, assim, filme de Steven Seagal? Ah, parece, tipo, sei lá, que me veio Sidney Magal na cabeça. Mas o Keanu Reeves, ele entrou muito num estereótipo de Liam Neeson e Steven Seagal. que faz o mesmo filme o tempo todo?
Cara, pra mim, eu olho pra ele, eu acho sempre que é sempre o mesmo personagem. Tipo... Ele... O Adam Sandler, assim. Tu olha pra ele, ele é o John Wick em todos os filmes que ele faz. É bem Adam Sandler mesmo, na real. Só que, pô, sacanagem comparar o Adam Sandler.
É bem que eu senti isso um pouco também, mas, tipo... É que tá... Os últimos filmes do Keanu Reeves que eu vi, eu... Não é que seja o mesmo, é que eu senti que ele tá cansado, tá ligado? Tipo, eu lembro que eu ouvi Matrix 4...
Não, tá, senão não topava.
Eu lembro que eu vi Matrix 4 com a minha namorada e, tipo, o filme todo eu tava vendo o Keanu Reeves lá e eu pensando, putz, esse cara tá cansado, tá ligado? Ele não tá botando esforço nenhum porque ele tá legitimamente cansado, ele não consegue atuar mais. Ele só fala as frases e é isso aí, tá ligado?
You're breathtaking.
Ah, é cansou também, pelo amor de Deus. Eu adoro Cyberpunk. Só que o público pesou tanto no Johnny Silverhand que me fez desgostar um pouco dele, sabe? Tipo, do Tapa na Gostosa, Breathtaking, esses rolês aí que aconteceu.
Tapa na Gostosa. Yes, baby. Thank you. Cara, mano, não, esse negócio é apagado da minha mente, cara. Não lembrava disso aí. Yes, baby, thank you.
Então, é uma saturação que pra mim, sei lá, cansa de
aí ver. Também foi meio que o fandom, né? Meio que a internet.
Não, é, a internet ajuda muito pra isso.
Cancerizou o negócio e aí tu não tancou mais. Faz sentido.
Mas aí
mas pelo menos aí ele vai voltar com tudo, né? Aí contracenando ao lado do Jim Carrey, né?
Pera, o Keanu Reeves é o Shadow?
Sim, porra!
Ah, parou, velho. Ah, parou, mano. Como assim, cara? O Shadow, velho, o Shadow, pô, adorei.
Não, na moral,
pode, vai ver o Shadow dando um tapa gostoso no Tail.
Yes, baby, thank you.
Não, sim, já tem trailer já com a dublagem dele. Vai lá ver, pior que ficou bom.
Cacete, cara. Não sabia que era ele. Eu achei que tava o Shadow aí.
É, vamos seguir, né? Quem vai ter mais?
Ah, a gente
vai ter o curta do Mega Man.
É.
Que, assim, finalmente Mega Man de volta, né? Provavelmente vai ser só isso mesmo. A Capcom nunca mais vai dar uma foda pra esse ícone deles, tá bom? Coitado, foi abandonado no churrasco.
Teremos Warhammer também, que tá ganhando mais popularidade agora. Warhammer, eu particularmente fui tentar entender um pouco do universo do Warhammer. É um universo muito da hora, mas muito confuso.
Cara, a única coisa que eu sei do Warhammer é o 40K. A única coisa que eu sei é que, tipo... A única coisa que eu sei é a coisa mais... a única coisa que eu preciso saber. É, quase todos os povos de Warhammer têm acesso à magia. Só que a magia dos orcs é um bagulho mais doido que existe. Porque eles são extremamente burros. Só que a magia deles funciona melhor do que qualquer outra. Porque eles acreditam que aquela coisa vai funcionar. Se eles pegam um motor decriptado que não funciona, toca metal e fala, isso aqui vai andar, isso aqui vai ser o meu carro, aquela porra funciona e vira um carro.
Dirigindo o meu isso, carro.
Eu acho isso incrível, incrível. É só isso que eu sei de Warhammer 40K e é isso aí. É a única coisa que eu preciso saber e, tipo, já estou dentro, tá ligado?
Não, eu fui pesquisar um pouco sobre as raças, sobre a história do universo, me encanta a história. Só que é um negócio que eu teria que parar para ler muita coisa, para entender quem é os Space Marines, quem é os fulanos, os ciclanos, os beltranos, sabe? É muita informação, de uma vez só. E às vezes dá um pouco de preguiça, mas é interessante, tem muito potencial.
Você tem interesse em pegar bonequinho e pintar bonequinho pra ficar jogando com os outros?
Pô, tenho. Adoro jogo miniatura.
Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu cheguei perto com Magic, mas eu não cheguei nesse ponto ainda, não.
Quer uma sugestão para entrar nesse universo? Compra um
não,
Zombicide.
Não, quero, porque...
Compra um Zombicide.
Não, 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 não. Eu sei que...
Tu joga Magic, Sabak?
Jogo Magic.
Interessante. Mas,
cara, Magic já é um hobby muito caro para mim. Eu não quero mais...
Interessante, outro... né? A gente vai estar em São Paulo. Mais caro que Magic. A gente vai estar em São Paulo e tu joga Magic também. Interessante isso aí.
Eu levo meu deck lá.
Vocês têm deck de quê?
Veneno.
É, te falar, eu tenho um deck de Pauper aqui. Vocês estão ligados o que é o formato Pauper?
Sim, sim.
Cara, eu montei essa porra sozinho. Provavelmente não funciona bem. Eu joguei uma vez contra o colega meu e não funcionou muito bem. Mas eu vou persistir porque eu acho o conceito legal. Eu tenho um deck de Pauper, eu tenho dois decks de Commander e é isso aí. É só... Te vejo na BGS, puta que pariu. É isso aí, porra.
Eu vou ver se eu monto aqui pra levar lá pra BGS também. Montar umas ideias bizarras de jogar, de levar um Pauper de controle vermelho.
Controle vermelho? Como assim,
não,
bicho?
Não, controle vermelho não. De dano vermelho, um de controle azul, um de clérigo e um de veneno.
É, você não precisa jogar de azul comigo não, tá? Só dizendo. Pô, pior que pro deck que eu tenho Pauper, provavelmente jogar contra azul é bom, porque eu ia poder ferrar todas as suas jogadas. Mas isso é papo pra outro momento.
Abriu uma live de Magic Arena. É isso aí.
Assim, eu já jogo Magic, eu não preciso de outro hobby que vai fazer eu gastar 3 vezes mais dinheiro com o bagulho e, sabe...
Comprar bonequinho, não? Curte comprar um bonequinho?
Não, não curto comprar bonequinho. Não curto, realmente não curto. Eu quero não curtir porque eu tenho amor à minha carteira.
Não, mas é isso aí, gente. É, eu acho que a gente vai encerrando por hoje aqui nosso Guilda do Debate. É, confira os episódios anteriores também. Aqui hoje a gente trocou uma ideia sobre diversos assuntos. Eu ia falar só sobre Nintendo ou Gamescom, mas eu curti bastante que foi diversos assuntos.
Não, foi indo, foi variedade.
Foi indo. É, foi quase um fofocando games também. Foi com menos intensidade. Mas só uma coisa, eu tava pensando sobre esse conceito do fofocando games. É uma coisa que a gente tem que trazer, eu acho, fofocando games. E deixar pra audiência que chegou pra gente até aqui. Eu não sei se eu vou cortar e publicar só esse trecho depois. O que vocês achariam? Tanto Nascente e Sabak sobre um quadro chamado Fofocando Games, em que a gente vai pegar um monte de especulação e comentar como se fosse verdade.
É uma boa. É uma boa.
Sem pretensão nenhuma.
Espalhar fake news e...
Exato. Não, não fique... Gente, tirei minha fonte Arial 12 pra falar isso, sabe?
Galera, trazer trailer do Kingdom Hearts 4 vai estar na Game Awards. Por quê? Ah, mano. Vê aí, mano.
Alguém soltou no Reddit, Juninho 112 soltou no Reddit.
É um programa só de rumor.
Oi?
Um programa só de rumor.
É, só de rumor. É.
Maneiro.
Pô, quero fazer. Vou anotar o projeto e iremos gravar.
Dá pra fazer. Quando não tiver pauta, eu meto o Fofocando Games, hein? Cada um cata aí a sua fofoca do dia. Meu sonho sempre foi ser o Léo Lins, cara. Vou realizar o meu sonho.
Não, vamos trazer a fofoca para os jogos de forma oficial e séria. Que fofoca tem que ser propagada. Bagulho
trazendo teoria da conspiração de X jogo para a pauta do bagulho, tá ligado?
Mas é isso aí. E chamar vocês agora aqui, Nascente, quer falar alguma coisa aí para a galera?
Ah, o de sempre, né? Valeu todo mundo aí que acompanhou aqui o episódio até aqui. Valeu vocês aí pela presença de sempre. Tamo junto, é nóis. E não se esqueçam, bebam água. Muito importante beber água. E ajeita a postura. Quantos aí estavam escutando? Todo torto aí, parecendo uma capivara. Pô, senta direito aí, mano.
Inclusive quem tá gravando.
Ajeita a postura e toma água. Esse é o recado. Boa noite.
Sabak.
Valeu, galera. Depois dessa não tem como melhorar, né?
O cara só tímido ali. Valeu aí, galera.
Valeu, mano. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui no nosso canal, nossa linha direta do Spotify. Deixe seu comentário. Tem essa possibilidade, então use. Se inscreve no nosso canal do YouTube, acesse o Mega, www.megascope.com.br, e nas demais redes sociais vocês também encontram os nossos meios pelo @omegascópio. Mas é bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Não, calma aí, até a próxima.
Não, tá bom.
É que tu falou todas as redes sociais, menos uma.
Normalmente. Talvez.
Quem sabe quando o episódio sair já tenha voltado. Quem sabe
a rede voltou.
Quem sabe? Vamos rezar aí.
Quem Mas, sabe o Blue Sky não tomou a internet, né?
Talvez no Blue Sky.
Talvez.
Quase todas. Quase todas. Bem lembrado, bem lembrado. Tô esperto. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Falou.